Eu ouvi hoje as declarações da presidente da República reconhecendo os equívocos do seu governo e dizendo que teve tardiamente apenas o conhecimento da real situação do país. A verdade é que a senhora presidente da República estabeleceu a mentira como método. Foi assim que ela se conduziu durante toda a campanha eleitoral e, infelizmente, continua a se conduzir agora. Porque os alertas em relação à situação econômica, o agravamento da crise fiscal do país, foram feitas durante todo o processo eleitoral, não apenas por nós da oposição, foram feitas por especialistas. Eu me lembro bem, vocês se lembrarão, quando uma funcionária do Banco Santander publicou um documento interno, divulgou um documento interno falando da precariedade da situação econômica do país e aquilo que nos esperava, o presidente Lula foi pedir a cabeça da funcionária. Não se preocupou em conhecer as razões pelas quais aquele documento havia sido escrito. A presidente fala agora que se surpreende com o envolvimento de petistas no escândalo da Petrobras. Não é verdade. Os alertas foram inúmeros. Eu me lembro que durante a campanha eleitoral cheguei a dizer à presidente, num dos debates, se ela confiava no senhor João Vaccari Neto. Tamanhas eram as denúncias que naquele tempo já surgiam em relação a ele receber propina em benefício do PT. A presidente parece dizer que confiava no seu tesoureiro, que hoje está preso. Lamentavelmente, o que não se vê é sinceridade na presidente da República. Apenas uma presidente nas cordas, que busca a cada dia um novo oxigênio, lançando medidas sem qualquer discussão ou arquitetura mais bem elaborada do ponto de vista técnico, apenas para dar satisfações à opinião pública. Mas o que é grave, e é sobre isso que eu quero me deter, e esse é o sentimento da bancada do PSDB e das oposições com a qual nos reunimos agora há pouco, a percepção é de que a crise se agrava e nós temos, na verdade, o ministro da Fazenda cada vez mais fragilizado. Lamentavelmente, a nossa percepção é de que começam a surgir novamente medidas inspiradas naquela nefasta nova matriz econômica que governou o Brasil ao longo dos últimos anos, como a decisão recente dos bancos públicos, de forma subsidiada, financiarem setores específicos da economia. Portanto, isso é extremamente grave. Temos um ministro da Fazenda, a cada semana, a cada votação no Congresso, a cada reunião da base, desautorizado pela dinâmica do governo. Faço isso porque um governo que não acredita no rumo que está tomando é um governo que não consegue impor de alguma forma, mesmo a sua própria base, essas medidas. O que eu percebo, e os brasileiros vêm percebendo, é que a necessidade emergencial da presidente Dilma de buscar colocar no Ministério da Fazenda alguém que conversasse com o mercado e que minimamente resgatasse alguma credibilidade já virou coisa do passado. Infelizmente, e esse foi o sentimento de toda a nossa bancada, o Brasil hoje é uma nau desgovernada. E o ministro da Fazenda, infelizmente, não demonstra mais condições de impor a sua agenda ao Brasil. Portanto, aquilo que a presidente disse talvez seja a única das verdades. Nos preparemos porque teremos um ano de 2016 extremamente ruim para a economia, mas principalmente para os brasileiros, porque a crise que era econômica já é social. O desemprego continua avançando de forma muito rápida e nós sabemos o que isso impacta na vida das famílias, na vida das pessoas, com inflação alta, com juros na estratosfera. Essa é a herança macabra do governo petista. Inflação saindo de controle, desemprego na estratosfera, juros escorchantes e, enfim, um desgoverno, uma presidente da República que insiste em continuar mentindo aos brasileiros.
Parece que ela estava fora do governo.
A impressão que se tem é que ela vivia num outro país ou em outro planeta, porque todos os alertas foram feitos. Quando eu busquei o debate sobre a necessidade de fazermos ajustes, a presidente nos chamava de pessimistas. A presidente fugiu de qualquer medida responsável que poderia hoje estar minimizando os efeitos dessa crise para os brasileiros. Então, a ação do governo não foi de desconhecimento, foi de irresponsabilidade, porque optou por vencer as eleições, mesmo sabendo a gravidade da situação. Os alertas não foram poucos, repito, não foram apenas da oposição. Dizer hoje que desconhecia a gravidade da crise é zombar mais uma vez da inteligência dos brasileiros. Dizer que desconhecia a participação dos petistas no escândalo da Petrobras, que ela comandou tão de perto, é mais uma vez zombar da inteligência dos brasileiros. Por isso, nós temos cada vez uma presidente mais fragilizada, mais distanciada da realidade e uma crise econômica que nos engole, uma crise econômica que vem tirando a esperança e as condições mínimas de sobrevivência digna de milhões e milhões de brasileiros.
E qual será a reação da oposição?
Ora, nós vamos continuar atuando como vemos fazendo, cobrando posições do governo. É importante que nós saibamos que o respeito à moralidade pública é uma obrigação dos governos. Portanto, nós estamos cobrando dos nossos tribunais, seja o Tribunal de Contas da União, seja o Tribunal Superior Eleitoral, que possam fazer cumprir o seu papel. Não importa se o eventual atingido seja o presidente da República, seja um governador de estado, seja um prefeito municipal. A lei tem que ser cumprida por todos, em especial pelo presidente da República, que deveria dar o exemplo. Hoje à noite, o Tribunal Superior Eleitoral retoma a votação de uma AIME em que as oposições solicitam a abertura de investigação para comprovar-se ou não a utilização de dinheiro de propina na campanha eleitoral. Não tenho dúvida de que essa deverá ser a decisão majoritária do TSE, porque senão a alternativa que nos restaria seria aqui no Congresso Nacional apresentarmos uma proposta que diz o seguinte: olha, no caso de presidente da República, pode-se fazer cometer qualquer delito que o tribunal não se vê em condições de julgá-la. Eu tenho confiança que o Tribunal Superior Eleitoral vai abrir essa investigação, que o Tribunal de Contas, com base no parecer técnico do Ministério Público, daquele tribunal, vai também apresentar um parecer que mostra a ilegalidade da condução da política econômica do governo em relação à lei de responsabilidade fiscal, portanto, o seu descumprimento. O que nos dá algum alívio, alguma esperança, é sabermos que o Brasil tem instituições que funcionam de forma sólida. Blindá-las, protegê-las dos constrangimentos de setores do governo e do próprio PT é um dos deveres maiores da oposição hoje.
Senador, a expectativa do senhor para a sabatina do Janu amanhã?
Olha, o Procurador-Geral se submeterá, como prevê a Constituição, a uma sabatina que já há algum tempo se transformou em momento importante para o Congresso. Felizmente, espero que não haja um retrocesso, felizmente as sabatinas da Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu participo, têm se transformado não apenas em sessão de homenagem ao indicado, ao sabatinado, mas oportunidade, talvez inspirado no que acontece nos Estados Unidos ou em outros países com democracias mais consistentes e sólidas do que a nossa, em momento realmente de conhecimento das propostas, da postura de cada indicado. O Procurador-Geral tem o nosso respeito, alguns questionamentos serão feitos certamente pela oposição e acredito que sairemos dessa sabatina conhecendo um pouco mais os propósitos para os próximos 2 anos do Procurador Janot. Mas será uma sabatina onde dúvidas sobre encaminhamento de determinadas questões serão levantadas. Mas eu prefiro deixá-las para amanhã. Ok, gente?
Qual a posição do PSDB com relação à situação do presidente da Câmara, Eduardo?
Olha, as acusações são graves e devem ser respondidas. Todos os homens públicos, independente da função que ocupam, isso serve para o presidente da Câmara, para o presidente da República, para todos os eleitos e outros que ocupam funções públicas, têm que estar sempre prontos a responder às acusações. E é isso que se espera do presidente da Câmara dos Deputados, para a partir do momento que apresente a sua defesa, ele possa ser julgado. E é essa posição que a bancada do PSDB na Câmara dos Deputados deve manter, cobrar que as respostas sejam dadas e para que ele possa efetivamente se defender e ser julgado.
Mas ele deve ser afastado, senador?
Essa é uma questão interna da Câmara dos Deputados, na qual eu não interfiro. Digo apenas que todos aqueles que têm sido alvo de acusações, seja de denúncias ou mesmo nas investigações, têm que responder a elas de forma cabal. Obrigado.